Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Na Lua. E hoje temos pela primeira vez um convidado no podcast, que é o Miguel Luz. Vamos falar sobre arte e de que forma influencia o nosso dia-a-dia. Queria também avisar que já podem seguir o arroba podcast na Lua no Instagram para saberem e terem updates sobre o podcast e para também conseguirem participar nos episódios. Pronto, acho que não é preciso apresentações que eu já fiz anteriormente e eu nunca gravei com um convidado. Portanto, é estranho.
Pois. Também estou-me a sentir um bocado awkward.
Estás?
Yeah.
Então eu estou a fazer mal o meu trabalho?
Não é por ti, é para mim. Eu é que não estou a fazer bem o meu trabalho interior. Tenho vindo a desenvolver um trabalho interior. que tenho evoluído imenso nos últimos anos, sabes?
Ok. Posso começar a fazer-te uma pergunta?
Vai.
Ok. Basicamente, há uns tempos atrás, o Miguel emprestou-me um livro que se chama Art as Therapy. É de quem? Qual é
Acho
o nome?
Acho que se chama Ellen de Bottom. De Bottom.
És bem inteligente.
É, não é?
Yeah.
Acho que é um filósofo de arte. Não sei, acho que é um filósofo e fala de arte. Não sei se isso se torna um filósofo de arte.
Yeah. Não, mas eu gostei muito do... Eu fui daquelas pessoas que disse que não no início das frases, desculpa.
Pois foste.
Estás bem desconfortável com ele?
Está bem alto. É só porque...
O Miguel acha que eu falo muito alto e está-me a pedir há imenso tempo. Posso? Está melhor?
É que eu estou a sentir que os teus fones estão muito mais baixos.
Está melhor?
Está.
Está ótimo, sim. Ok.
Está bom.
Eu já o li e gostei imenso dele porque basicamente isto explica um bocadinho como é que a arte influencia a vida das pessoas, tipo o dia-a-dia das pessoas, sem ser... Oh Miguel, para de rir. Opa, foda-se, assim não vou conseguir, é fedido.
Olha, devias deixar esta parte da primeira asneira do teu podcast.
Oh Miguel, não
Porque entendo. As pessoas não sabem, mas a Sofia diz boas asneiras.
Isto e vai depois, estar tudo cortado.
Quando chega aqui ao podcast é tipo... Falo assim, bem... Formal.
Não, eu li os tipos sem querer.
Estou a brincar, vai.
Basicamente, este livro explica como é que a arte pode servir, conforme o título diz...
Como terapia.
Como terapia, exatamente. E como é que... Ou seja, até eu acho que é uma coisa que acho que influencia toda a gente, acaba por influenciar toda a gente diariamente, porque mostrou mesmo... Aliás, eles tinham uma cena que era, que eu gostei, que eles disseram que a arte tinha 7 funções...
Uhum. Tu tens-me a relembrar das cenas, porque eu já li o livro para aí há... Mesmo bué tempo.
Eu fiz aqui os meus apontamentos, Miguel.
Ok.
Não, mas por acaso não sei se pus todos, mas pronto, só para dar um exemplo. Por exemplo, era relembrar, a arte tem essa função, dar esperança, autoconhecimento, crescimento e tipo saber apreciar. Pronto, há uma série de coisas que a arte nos ajuda e tipo isto são coisas que tu precisas no teu dia-a-dia, não é? Não é só quando estás num museu a ver um quadro. Pronto.
Yeah.
Mas vamos começar, tipo, pelo início. Eu queria-te perguntar qual é que tu achas, tu achavas que eu te ia perguntar o que é arte e não é isso que eu vou perguntar.
Ainda bem, porque eu não sabia.
O Miguel achou que era isso que era a primeira pergunta, mas não é.
Okay.
Eu quero-te perguntar qual é que achas que é o objetivo...
O propósito.
Da arte, exatamente.
Eu acho que o propósito da arte é confortar os desconfortáveis e desconfortar os confortáveis. Sabes essa quote, Bé Tumblr?
Não.
Não sabes?
Não.
Mas é em inglês.
Eu não, eu
comfort
acho que...
the discomfort. Já não sei como é que é.
Eu nunca usei o Tumblr a esse ponto.
Não?
Não.
Pronto. o meu Tumblr chamava-se Acrobatic Love.
Jura? Sabes como é que chamava o meu?
Ah, então usavas o Tumblr.
Não, mas, eu tinha um Tumblr, mas eu acho que não usava esse... Tipo, no outro dia consegui encontrar o meu Tumblr, eu só tinha cenas de moda e de One Direction. O meu chamava-se Sugar Spice and Everything Nice.
Ah, tu disseste, já.
Sabes?
Como é que foi o teu... Eu estou a cagar completamente na pergunta. Como é que se chamou o teu primeiro e-mail?
Ainda existe. Não sei se posso dizer. Basicamente
Porquê?
Era com
Vão
Fifi.
Tequear.
Fifi.617.
617?
617.
Porquê?
Não sei. O 617 provavelmente foi esse. Era o único e-mail que estava disponível com Fifi. O que eu não percebo. Tipo, aí mas a gente que usava Fifi.
Sim.
As pessoas chamavam-me Fifi. Sim, quando eu era miúda.
Fifi...
Sofia.
Parece de... Sim, mas não parece... Parece de tipo... Havia uma que acho que era Fifi... Pode ser Fabiana?
não faz Filipa. Sentido. Não faz sentido Fabiana ser Fifi. Porque
e
imagina...
Sofia.
Fifi... Sofia. Fi.
Fabi.
Sofi.
Fifi.
Fifi. Faz sentido. Fabiana.
Mais ou menos.
Fafá. Quando muito é Fafá.
Fafá.
Há uma regra nestas
e
coisas.
E Filipa. Filipa. Fifi.
Filipa dá.
Fifi. Filipinas. Fifi. As Ilhas Fifi.
As Ilhas Fifi.
Pronto,
não, é pipi,
o objetivo
Miguel.
Da arte.
Mas é mesmo, é assim que se diz, Ilhas Fifi.
O quê? Oh, Sofia.
Não são as Ilhas Fifi.
Oh, Sofia, olha aí, man.
Ridículo, não é? Vá.
Eu acho que o objetivo da arte, do ponto, acho que o objetivo da arte pode ser, pá, deve haver boés, não sei, nem sei se isto é uma resposta certa, mas pelo menos um dos objetivos da arte que eu acho bué fixe é ajudar as pessoas a sentir coisas que elas se calhar não conseguiriam aceder sem ser através de um objeto que alguém conseguiu canalizar, que alguém, em que alguém conseguiu canalizar alguma sensação ou emoção dela.
Ok.
Tipo, se uma pessoa faz uma música sobre sobre um heartbreak, ou assim, tipo, de uma maneira bem específica, não é? Aquelas músicas tipo deixaste-me ir. Pronto, tipo, sei lá, outro tipo de... Já agora, não tiveste grande reação à minha música, mas ok. Quando uma pessoa faz
não
uma
música... Não consigo bater palmas, estou a sonar no microfone.
Pois é, pois é. Quando uma pessoa faz uma música que vem de dentro, não é? E que consegue realmente canalizar alguma coisa, alguma emoção, não é? De uma forma muito verdadeira e que se nota que está lá a essência dela. Outra pessoa pode ouvir essa música e identificar-se por quando essa primeira pessoa faz a música... E deixa ali naquele objeto a sua verdade, não é? É provável que depois outra pessoa vá sentir isso.
Sim, e tu gostas quando, por exemplo.
E pode sentir isso de uma maneira. Ou seja, pode ser uma emoção que ela. De outra forma seria mais difícil de aceder. Ela tem essa emoção e é tipo. Por isso é que muitas vezes é tipo. Aí eu não sinto isto e nunca senti que ninguém tivesse dito.
E tu assim. Agora não como. Ou seja, agora não estou a falar de ti como a pessoa que faz ou está a produzir a cena, como tipo pessoa que está a consumir, neste caso. Tu preferes quando são coisas mais abstratas, por exemplo, porque se calhar às vezes há músicas ou até quadros, por exemplo, que muitas vezes não têm tipo um significado que é preto no branco, são coisas mais abstratas. Se calhar, por exemplo, o pintor estava a fazer aquele quadro e estava-se a lembrar de alguma sensação diferente e a ti vai despertar outra. Tu gostas disso ou preferes quando são cenas mais tipo preto no branco? Estás a perceber? Tipo, uma música que claramente é só sobre aquilo, ou uma música que se pode aplicar a várias coisas. Porque há músicas assim, por exemplo, não são só obras.
Mas, por exemplo, os Arctic Monkeys.
Claro, vais falar de Arctic Monkeys.
O primeiro álbum deles eu achava que era significados bué de... Não sei, eu às vezes sinto que ouço, por exemplo, falando de música, ouço uma música e já ouço essa música há bué de tempo. Isto aconteceu bem com o primeiro álbum deles. Eu ouvia e tinha grandes interpretações bué abstratas para aquilo e eu cantava sem sequer pensar no sentido daquelas frases. Que é bué estranho, tipo, não sei como é que eu não olhei para as frases.
Sim, sim.
Mas eu, com a melodia, talvez por causa da melodia também, via aquilo como uma coisa um bocado abstrata. E depois, quando fui ler as letras, fiquei tipo, isto é só sobre sair à noite. E apanhar táxi e não cabermos todos no táxi.
Mas isso é fixe, não é?
É fixe. E, ou seja, eles aí. Mas eu gosto que o artista tenha uma intenção
Mas a intenção pode ser despertar cenas diferentes a várias pessoas, não é?
Pode, mas eu acho que pode ser uma defesa também de.
Ok.
Imagina, o que eu mais gosto, não estou a dizer que é o mais certo. Pá, os meus fones estão a fazer um barulho estranho. Tenho medo que eles estejam estragados. Eu comprei os no LX em segunda mão. E agora?
É muito provável.
É bué provável, mas eu já os uso há bué de tempo. Espera aí, ok.
Sim.
Para mim isto é o que eu mais gosto, não quer dizer que seja o que está certo.
Sim.
Mas o que eu mais gosto é quando é vulnerabilidade na música e é uma pessoa dizer uma coisa que é íntima para ela e uma coisa que ela sente ou mostrar uma parte dela.
Ok.
Pronto.
Gostas quando é mais direto ao assunto, então? Não através da escrita ou assim, mas quando é uma cena que é tipo sobre isto.
Eu gosto que a pessoa tenha uma intenção de, ok, eu sinto isto e quero canalizar isto de alguma forma. E depois a letra e isto tudo até pode ser um bué abstrato. E eu gosto bué que sejam metáforas mais abstratas. Mas que também não seja... Porque pode ser bué uma defesa, tipo, ah pá, eu fiz isto assim e é como tu quiseres.
Okay.
Pá, isso também é fixe, claro. Mas para mim não vai tão fundo, se calhar.
Ok. Eu, por acaso, sinto que... Eu percebo o que é que estás a dizer. Eu, normalmente, por acaso, quando vou ouvir uma música, por exemplo, eu gosto logo de ir ler a letra, porque às vezes não dá para perceber logo, tipo, quando estás ouvindo os fones, não é? E eu gosto de ir ler, e eu sinto que se eu der relate na letra, é tipo, logo 10 pontos para a música, estás a ver? Tipo, é logo uma cena que me faz gostar muito mais da música. Por outro lado, depois também há, tipo, músicas que são instrumental, só, que... Também me lembram sempre de alguma coisa. Isso também é fixe, porque depois, como é só um instrumental, não tens uma letra, é só tipo...
É mais aberto.
Exato, é só, sei lá, o tipo de instrumentos que utilizam e assim, isso também é fixe. Mas estavas a dizer que...
E música clássica ou música instrumental aí... Eu acho que também deve ser bem interessante do ponto de vista de criar isso, porque não tens as palavras e as palavras fecham muito, o que pode ser fixe, mas limitam um bocado o significado daquilo, não é?
Exato, exato. E por quando... isso é que eu acho que às vezes é interessante ser só uma cena que é tipo, olha, eu, a sério, tu lembraste isso com ouvir esta música, olha, a mim remete mais para isto.
Mas, por exemplo, nesse primeiro álbum da Arctic Monkeys, eu ao ouvir aquelas palavras naquela melodia, eu se calhar era a melodia que me estava a levar mais para um sítio mais abstrato e que me fazia até nem notar muito na letra, mas eu não estava na letra.
Sim, sim,
mas parece
sim.
que eu estava a dar o meu próprio significado àquelas palavras. Acabei de estranho, eu não percebo como é que isso aconteceu.
Mas gostei. Mas por isso é que eu acho que também, às vezes é... Eu acho que a música acaba quase por ser tipo como... Sabes quando às vezes tens um perfume que tu usas imenso numa fase da tua vida? Pronto, e depois tipo deixas de usar e depois passam tipo 3 ou 4 anos e tu voltas a deixar o perfume e é tipo... É isto, lembra-me imenso. Sei lá, um autocarro ou tipo uma cena que tu costumavas fazer ou assim. Eu acho que também pode acontecer com música, por exemplo, isso é mesmo fixe.
Tipo... Um autocarro?
Sim, ou seja, imagina. Porque tu...
Fiquei preso.
Imagina que era um perfume que tu utilizavas quando eras miúdo e ias para a escola.
Ah, ok.
Estás a perceber?
Pensava pois que era tipo, isso lembra-te isso. É que o autocarro normalmente cheira bué da mal.
Não, era tipo, lembra-te do autocarro porque estavas com o teu próprio aroma. Estás a perceber o que eu estou a dizer? E puseste-o antes
nessa altura tu usavas isso e era quando andavas bué do autocarro.
E eu acho que essa é das partes mais fixes no que toca a tipo...
Música. Desbloqueia-te memórias emocionais, não é?
Tipo, eu adoro.
Viagens, bué também. Eu lembro-me que o AM dos Arctic Monkeys, eu só ouço Arctic Monkeys, não conheço mais nenhuma banda, depois hás de mostrar alguma coisa. Eu lembro, quando aquilo saiu, eu estava num cruzeiro com os meus pais. Isto é um grande flex de puto.
Ele está a fazer que esteve num cruzeiro.
Eu estive num cruzeiro.
Está em jantar,
estive
num cruzeiro. Está num espetáculo e está num cruzeiro. É,
eu estive num cruzeiro, por acaso.
Sim.
Mas não quando fui eras eu que paguei. Miúdo. Não fui eu que paguei, portanto não é um flex.
Mas tinhas
meu.
Que idade?
Tinha 10.
Tinha 10 anos.
Não me lembro de nada, olha. Viajar com putos.
Já. Yeah.
É grande desperdício. Quer dizer, não sei.
Eu acho que é
não,
um bocado.
Não, porque se calhar os putos ficam... Imagina, de certeza que me influenciou lá no subconsciente. Lá no subconsciente,
não,
né?
Não, opa, com 10 anos sim. Mas imagina que tens 2 anos. Não
sei. Tu és boa esponja com 2 anos. Agora,
sim,
o que é que isso, em que é
que isso
vai traduzir, não é?
Yeah, exato.
Mas não sabemos, se calhar... Porque imagina, eu lembro-me desse cruzeiro ter ido...
Cruzeiro.
Lembro-me nesse cruzeiro ter ido a Itália, fui a Sardenha... Estive na Córcega.
A sério, foi?
Nem sei onde é que é a Córcega agora, percebes?
Sim.
E há spots lá que eu não tenho nenhuma memória visual do sítio.
Já, isso é uma porcaria.
Estás a reparar que estou a fazer sotaque?
Claro que estou a reparar, okay. Achas que não
estou a Ok. Pronto. Mas já, o último álbum, esse álbum não foi o último. O AM dos Arctic Monkeys saiu quando eu estava nesse cruzeiro, então eu lembro-me sempre de estar a andar pelos corredores de lá.
Ah, que giro.
Aquilo tem corredores bem compridos.
Ok.
A ouvir isso.
Sabes como é que eu imagino o interior de um cruzeiro?
Então,
eu só me lembro de duas coisas. O do Titanic.
Pois é, tipo isso.
E aquela... Lembras-te de uma série do Disney Channel que era dos gêmeos?
Uhum.
Lembras-te quando eles tinham o Hotel dos Hotel e depois tinham outra versão que era dentro de um cruzeiro?
Que tinha um átrio.
Eu, por acaso, não adorava tinha... essa... Eu preferia o Hotel dos Hotel porque era mais acolhedor, eu achava. Mas depois eles tinham... Sim, eles tinham tipo...
Um átrio com...
O navio.
Sim, eles tinham um navio e eu lembro-me do episódio que um gajo caiu... Pá, não me lembro. Eu via isso, mas não,
Eu não sei porque. Eu sinto que é mesmo fácil cair ao mar num cruzeiro.
Não sei. Olha, houve uma vez nesse cruzeiro que tipo, ninguém sabia da minha mãe.
Ah, que horror!
Tipo, alto stress.
Ah, que horror!
Eu estava com o meu pai, com a minha mãe, não é? Nesse cruzeiro, estava com mais dois amigos nossos, só uma cena assim.
Okay.
E acho que tinham também lá os pais deles. Já não me lembro. Mas era tipo um grupinho. E aí há uma noite que depois do jantar não sabemos da minha mãe e andamos à procura dela no barco todo e não está no quarto, não está no restaurante, não está não sei o quê.
Então vocês estavam mesmo a pôr em questão que ela pudesse...
Yeah, meu pai estava todo estressado, hardcore.
Foi isso que nunca acontecia.
E depois, pronto, onde é que ela estava? Estava na parte de trás do cruzeiro, tipo no deck, né? A fumar um cigarro. Ela já não fuma cigarro, já estava lá.
Sabes que eu sinto que as pessoas... Normalmente.
Mas também foi a tua ela ter ido para lá sem dizer nada, não é?
Mas não sentes que normalmente são as pessoas que fumam que desaparecem? Eu juro. Por exemplo, estás a perceber? Na noite, sou muito porquê? Porque vão lá fora fumar, com um jeitinho vão dar uma voltinha, ou estão a falar com não sei o quê. Eu juro que sinto mesmo que quem fuma desaparece. É mesmo estranho.
É tipo as pessoas que atendem chamadas e andam bué e nunca mais os viste.
O meu pai é assim.
Um amigo meu, o Edu, é assim. Mas ele vai mesmo tipo um quilómetro para aí. se for preciso.
Que é, mas anda rápido, começa a andar rápido.
Começa a andar, a olhar para o chão, e depois o gajo é um... ele é bué encorpado, parece-me um boi às vezes.
Ok, ok.
E ele anda bué rápido, porque eu acho que é a cena do pessoal de Sintra, nós andamos rápido porque serra e subir e não sei o quê.
Ok, isso faz sentido.
Eu reparo que o meu grupo, nós andamos rápido na rua a pé. Uhum. E o Edu anda bué rápido e pronto, e ele desaparece sempre quando fala o telemóvel. Se calhar é um bocado isso, tipo, a mesma síndrome de fumador.
Pois, yeah, se calhar é isso, yeah.
Mas... Parecia bem aquelas pessoas que cagou no que é que disseste e disse outra cena.
Ah, eu já estou habituada. Não, mas pronto, agora voltando ao tema, não é? Podemos, Miguel, obrigado. Pronto, eu acho que existem obras de artes, e isto aqui... isto aqui é uma cena que eu escrevi quando estava a ler o livro, que é... Existem obras de arte que servem unicamente para despertar uma sensação diferente a cada pessoa. E depois, já, yeah, eu lembro-me de estar a ler o livro e mostrarem uma pintura que era de um pôr do sol. Que era, tipo, super calma e sem grande ação. E, tipo, eu via... E depois, na altura, o texto que estava ao lado era a explicar exatamente isso, que é... essa pintura não tem grande ação, estás a ver? É só... Está a destacar um bocadinho a altura do dia, tipo, o quadro já não tinha muita luz. O que é que tu estás a rir? Eu não estou a saber descrever o quadro, é?
Não, é só porque estás bem engraçada com os fones. Desculpa, continua.
Os fones são bem grandes, eu sei.
Continua.
Pronto, mas, já, então, imagina, neste quadro... Tipo, não existia grande ação.
Uhum. Era só mesmo o pôr do sol.
Exatamente. E, tipo, eu vi aquilo, foi quase nostálgico para mim. Estás a ver? Ou seja, o quadro foi tipo... Eu vi o quadro e achei que era... Uhum. Fiquei com uma sensação mais nostálgica. Okay. E eu acho que isso é engraçado, porque se calhar, se outra pessoa visse aquilo, não se ia lembrar disso. Tipo, se
podia
calhar...
ter tido uma memória de infância em que, tipo, o pai abusou dela num pôr do sol, então é uma memória bem traumática. Então não é nada cozy.
Não estava nada à espera que tu dissesse.
Mas estás a ver?
Mas sim, mas por exemplo... Exato.
Uma coisa pode significar... Eu a dizer coisa para não ser tão puto a falar.
Uhum.
Uma coisa pode ser... Pode lembrar uma coisa... Pode lembrar uma memória negativa a uma pessoa e uma coisa boa a outra.
Exato,
né?
Exatamente.
É, tipo isso.
Exatamente. Eu lembro que no livro também dizia que...
E sítios diferentes.
Sim. Eu lembro que o livro também dizia que... depende das vivências de cada um para, tipo, saber se gostas de um cara ou não. Mas pronto, uhum. Já vamos aí.
Yeah, yeah. Já aí vamos.
Mas pronto, mas eu acho que uma cena... fixe nesta coisa de, por exemplo, de ir a um museu e estar a olhar para um quadro ou ouvir uma música, tipo, é uma coisa que me ajuda, tipo, é uma cena que estás a fazer naquele momento e então consequentemente ajuda, tipo, a apreciar, estás a ver? Tipo, e é uma coisa que depois, se calhar até nem tem nenhum, não afeta em nada, tipo, por exemplo, estás a ouvir uma música não te ajuda diretamente na tua carreira, por exemplo.
Uhum.
Mas, tipo, é uma coisa que se calhar te sou bem e consequentemente tem efeito nisso, estás a perceber o que eu estou a dizer?
Que seja no teu, na tua disposição nesse momento, não é?
Sim, sim, ou, e acaba por ser uma inspiração, tipo...
Yeah, tornar um momento mais filmogénico?
Uhum.
Cinematográfico? Filmogénico uhum. Existe?
Não se faço ideia.
Eu acho que não.
Queres que eu pesquise?
Sinto que tenho-me faltado bué vocabulário. Não sei
mais.
O que é que se passa. Eu ando a ler.
Filmogénico?
Será que estou a ficar calão?
Eu sinto que... Eu nunca ouvi ninguém dizer... Não. Ah, não. Propriedades de soluções filmogénicas e de filmes de... Filmógeno? Filmogénico. Existe. Mas existe? Não sei se isto é tipo... Já yeah, é brasileiro. Filmogénico.
É filmogénico, não é, cara? Ao menos reconheci que pode não existir.
Agora diz-me só o que é que achas desta cena. Eu queria saber a tua opinião, que é... Eu li uma cena interessante no livro.
Ok.
Que basicamente... o título era... A arte pode ajudar como fazer o amor durar.
Ok.
E...
Neste livro.
Uhum.
Yeah, yeah, yeah. Curti bem esse capítulo.
E eu vou agora ler
a
citação. Um dos aspectos mais expressivos das relações é o quão depressa ficamos demasiado habituados à pessoa que, quando conhecemos pela primeira vez, sentimos-nos super gratos. Ou seja, está a falar da sensação
habituaste.
Que tens. Sim, e vai falar disso a seguir, que é uma característica marcante em algumas obras de arte é que elas são capazes de renovar o nosso entusiasmo por coisas que ao longo dos tempos se tornaram maçadoras. Contemplar as mesmas reacende a nossa capacidade de apreciação. E, ou seja, eles aqui deram este exemplo do género. Isto pode ajudar um bocadinho em relações amorosas, por exemplo, inconscientemente. Porque, lá está, isto é uma coisa que acontece, não é? Tipo, conhece uma pessoa, por exemplo, depois estão há algum tempo juntos e depois é aquela cena de... já é normal, já estás habituado. E, normalmente, o que acontece é uma das partes, ou às vezes até mútuo, cansam-se uma da outra.
Deixam de fazer as cenas que faziam.
Exato. E aqui, tipo, achei isto interessante porque estavam a mostrar que a arte, por exemplo, lá está, daqui vem o título também, a arte pode ajudar porque ajuda-te a ir buscar cenas, tipo, os próprios pintores vão buscar cenas que hoje em dia se calhar até já nem se utilizam, que as pessoas acham que está fora de tendência, está a ver o que eu estou a dizer?
Uhum.
E põem de uma forma interessante e as pessoas pronto, aqui diz que isto motiva essa parte, não sei se...
Sim, tipo, se achas que faz sentido. Pode ser, por exemplo, com o exemplo do pôr do sol. Uhum. Tu vês um pôr do sol bué da vez e já é... E já é um, tipo, sei lá... Claro que é sempre interessante ver um pôr do sim, sol, sim. Mas pode-se tornar uma coisa que já não reparas tanto e já não ficas uhum. a olhar, tipo, fogo, um pôr do sol. E se fiz um quadro de um pôr do sol,
uhum.
se calhar de uma maneira um bocado diferente ou com umas
sim,
cores...
Sim, sim.
Podes ficar tipo, ai, 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 o pôr do sol é mesmo bonito. E se calhar depois quando fores ver o pôr do sol até pode-te influenciar a prestar exato. Mais atenção.
Sim,
e acho
sim,
que é
sim.
um bocado tipo isso com um quadro que,
uhum.
Que faça uma, sei lá, que seja um momento da vida de duas pessoas ou assim,
exato,
não é?
Exato.
Porque ele mostrou alguns exemplos de quadros assim, não é?
Sim, sim,
tipo,
sim.
São duas pessoas chateadas ou assim,
sim.
lembra-me disso. Pode-te pôr de fora... olhar para uma situação que se calhar pode estar a acontecer na tua vida.
Mas acho que aqui também não estavam a falar só diretamente quando é uma pintura que representa uma relação amorosa. É tipo, é uma pintura, por exemplo, da tua sala, em que uhum. tens tipo a máquina de escrever e depois tens aqui uns livros e tal. É tipo, basicamente é, enaltece muitas vezes coisas que as pessoas já levam como uma cena...
Para verem sobre uma nova luz.
Exato.
Pois.
E isso ajuda-te
sim, talvez seja
a reapreciar as cenas, estás a ver?
Talvez seja inconsciente, possa haver uma ligação inconsciente entre,
uhum.
entre esse estado de espírito de
uhum.
olhar para as coisas como se fosse a primeira vez que estamos a olhar para elas
yeah.
e que depois se aplique isso às pessoas com que nos damos e às relações que temos.
Exato, exato. Atenção a todos os fãs da Apple que estão a ouvir este podcast. A GMS Store, a especialista Apple em educação, tem neste momento a decorrer a campanha de regresso às aulas com lojas totalmente desenhadas pela Apple, onde estão lá os melhores especialistas para aconselhar e guiar na escolha do equipamento mais adequado para as necessidades de cada um. Podem ver e experimentar pessoalmente todas as soluções disponíveis e até encomendar uma solução com configuração à medida, mais memória, etc. Para os alunos universitários, esta informação pode interessar particularmente. O Mac e o iPad são excelentes ferramentas desde o primeiro dia de aulas até o emprego de sonho. E foi a pensar nestes casos que a GMS Store preparou a campanha de regresso às aulas com descontos até 15% só até 22 de outubro. Não deixem passar a oportunidade, visitem já uma das 10 lojas ou vão à gmsstore.com. Aproveitem e experimentem em primeira mão os novíssimos iPhone 14 e Apple Watch 8. Agora...
Estamos a falar bué só de pintura, é bem engraçado, não é?
Já, yeah, porque a Paula falou muito sim. sobre isso, mas isto acontece muito com música, atenção.
Exato, mas há muita aquela cena das artes, as belas uh-huh. artes. É a pintura, yeah. a escultura...
Já, yeah, a música, disseste-me no outro dia a música não está incluída? Ou quem que disse que a música
não
estava incluída?
Eu acho
que não,
tive um professor em belas artes que me dizia que música não era arte, que era entretenimento. E eu, para mim, mas pronto, isso já é professores de belas artes
mas
que querem
imagina,
ser bué
as pessoas, mas isso é, claro que tem que haver sempre uma... regra, não é? Porque, e é assim que há ordem, obviamente, nas coisas, mas ao mesmo tempo eu acho que isso tem tudo a ver com a tua intenção a fazer uma coisa. Tu até podes
claro,
estar...
Claro, se calhar estava a pensar no mercado, na indústria musical
exato.
pop para vender,
exato.
Não sei, mas tipo, mas eu lembro-me de começar a tentar falar com ele sobre isso e ele estava muito... pronto. Mas ele também era todo da arte conceptual e dos vídeos
ah,
e
okay,
aqueles
pois.
Vídeos de museu, pronto.
Porque também... acho que isso também é uma cena que eu tenho um bocadinho de pena, porque eu sinto isso, não sei, que eu acho que no mundo das artes normalmente e das pessoas que estão mais nesse, sei lá, que vão para a faculdade e estão nessa cena, tipo, eu sinto que às vezes há muito esta coisa de, e já e não só contigo, também já me disseste isso, mas eu já falei com pessoas que tiveram até na mesma faculdade que tu, Belas Artes, e me disseram que muitas vezes sentiam tipo, que é género? Não és artista suficiente, tipo, não és real. Estás a perceber o que eu estou a dizer? Há muito esta cena de... Eu acho que é uma coisa que é tão pessoal às vezes, não é? Tipo, o que interessa é a intenção com que tu fazes as coisas. E daí não interessa se tu estás a fazer uma música ou estás a pintar um quadro. Se calhar estás a pintar um quadro, mas não estás a fazer com qualquer tipo de sentimento.
Yeah.
Não és artista yeah. porque pintas um quadro.
Yeah.
Percebes? Mas também não és artista só porque... Pronto, estás a ver? Ou seja,
sim,
eu
sim.
acho que tem tudo a ver com a intenção.
Pois tem. Mas eu acho que vem da ideia de que... Durante muitos séculos a pintura foi a arte principal, não é?
E, sim, sim. Sim, sim, sim.
Por exemplo, a arquitetura também sempre existiu, mas acho que também está incluída. Mas eu, por exemplo, por acaso eu não sei se a música está incluída naquela... são as sete artes? Nem sei.
Não
sei. O cinema é a sétima arte, não é?
Não sei.
Deixa-me ver. As sete artes? Eu acho que são sete, ou não? Manifesto das Sete Artes. Ah,
uhum.
não, a música está. Em 1923,
ah,
o intelectual
okay.
italiano Ricciotto Canudo propôs uhum. o seu Manifesto das Sete Artes e Estética da Sétima Arte, que o cinema. Pronto, porque o cinema não estava incluído. Portanto, é arquitetura, escultura, pintura, música, poesia, dança, cinema.
Okay.
Mas eu acho que durante muito tempo a música foi vista como uma... Estou a falar da música, mas...
Sim.
Foi vista muito também com... Sei lá, estou a imaginar nas cortes e assim. Era para entreter as pessoas.
Sim.
E se calhar não havia tanta cena de... Claro que havia compositores, não é? Que tinham essa intenção de criar uma coisa que lhes viesse dentro.
Sim, sim, sim.
Mas não sei, não sei bem porque é que vem... Talvez venha daí a ideia de que a pintura comparada à música seja uma arte maior. Não sei.
Pois.
Tipo, quando tu pensas em história da arte, tu não estudas música, tu estudas pintura. E escultura, e
pois é.
Arquitetura.
Pois é.
Música normalmente não está incluída.
Por acaso, eu agora queria-te perguntar isso, que é... Que contacto é que tu tiveste com artes na escola? E... Ou seja, basicamente... Sim, na escola, tipo, sentiste que tiveste isso presente? Estás a ver? Tipo, sentes que na escola isso... Porque imagina...
Uhum.
Tu tens a opção de, chegas ao 10º ano, podes escolher Humanidades, Ciências, Artes, Economia e pronto, não é? Acho
uhum.
que é isso. Mas, por exemplo, sentes que até chegares ao 10º ano, tipo do 1º ao 9º ano,
uhum.
nós tínhamos Educação Visual e etc.
Uhum.
Tipo, sentes que tiveste bons professores de artes na escola, tipo, sentes que isso teve incluído, tipo, na tua vida, desde miúdo? E de que forma? Se foi só na escola?
Eu na infantil, foi? Isso, no jardim de infância, fazia aquelas coisas, tipo, lembra-me agora... Tipo um desenho de um ouriço e colar palitos. Fizeste isso alguma vez ou não?
Não sei, acho que não.
E colar palitos na parte de trás de um ouriço para fazer os picos.
Ah, que giro. Não, acho,
tipo,
nunca fiz.
Acho que na infantil todos não. Nós fazíamos, havia muitas coisas criativas e puxava-se muito por esse lado, não é?
Porque isso também é uma coisa muito estimulante normalmente para
crianças.
Para crianças.
Mas
tipo,
também...
Tens muita cena da plasticina, desenhar cores. Yeah,
desenhar, pintar, fazer aqueles desenhos que depois dobravas as páginas e abrias e fazia uma imagem simétrica.
Uhum.
Lembro-me, mas era tudo bem criativo. Acho que talvez... Se calhar porque associa-se mais a brincar, não é? E depois quando
sim.
começa a crescer, o brincar já não se brinca. Então
sim.
isso fica tudo mais sério e
sim.
secretárias todas alinhadas, o professor a falar, não sei o quê.
Uhum.
Pronto, e... Mas até me lembro, por exemplo, na Educação Física, nós fazíamos o pino. Foi uma cena que eu curti bué, ainda me lembro. Que era, havia no colchão desenhado umas mãos, para nós pormos as mãos para fazer o pino.
Ok.
Tipo, isso é um bocado... É criativo, não é?
Sim, sim, sim. Sim, pois é. Yeah,
pronto, e
giro.
Então... À medida que fui avançando na escola, acho que isso foi cada vez acontecendo menos, tipo...
Ah, é?
Acho que sim. Sei lá, tipo, imagina.
Mas isso, calma. Mas
calma,
estamos
calma.
A falar
claro,
da arte a brincar, não é? Estou a falar de...
Sim, sim, sim. Mas claro que foi cada vez tornando-se mais sério. E, e à base dos testes, não é? Na infantil estás, tipo, a brincar sempre. É bué da fixe.
Sim.
Portanto, eu acho que podia ser bué da bom tentar incluir mais na escola séria. Esse lado de...
Escola séria, estás-te a referir aos anos, tipo...
A partir do básico e depois secundário, não sei o quê.
Tornar mais estimulante
para
os
mais
estudantes.
Estimulante e menos aquele sistema de decorar matéria para depois pôr no teste.
Eu estou a perceber.
Eu no ensino básico, foi do 5º ao 9º ano,
uhum.
pronto, foi a primeira... Aliás, não, foi a partir do primeiro ano. Não, mas mesmo do primeiro ao quarto havia muita coisa que eu sentia que, tipo, poemas. Foi aí que eu comecei a curtir bué de pôr coisas a rimar.
Okay.
Composições, as composições sempre achei muito estimulantes para a criatividade.
Ok.
E depois do 5º ao 9º, sei lá, tinha EV, EVT.
Educação, não é? Visual.
Yeah, Educação Visual. Que era fixe, mas pronto, não, nunca foi uma coisa vista como uma das coisas principais, não é? Tipo, tens EVT que está ali no cantinho e depois tens português, tens matemática,
sim, sim.
tens não sei o quê.
Sim, sim, sim. Yeah. Era, parecia um bocado dispensável às vezes.
Yeah.
Tipo, eu lembro-me que se eu tivesse que faltar uma aula de EV era mais fácil do que se tivesse que faltar uma aula de matemática ou de português.
Yeah, yeah, yeah.
Mas imagina, por exemplo, nas aulas de educação visual, tipo, o que é que os professores também podem fazer mais, não é? Tipo, eu lembro-me de ter um trabalho que era, eu tinha que tentar recriar uma obra de arte, uma pintura,
uhum.
foi buscar uma pintura qualquer, já não me lembro, tipo... Já não me lembro da... Agora, se eu a visse, conseguia dizer, mas não me lembro do nome. Mas acho também que isto também tem muito a ver com o interesse por parte dos jovens, não é? Porque imagina, eu falo por mim que eu não fui para a artes, fui para a humanidades. E eu sei perfeitamente que, na altura, se calhar... porque é engraçado, porque eu, por acaso, tive disciplinas a partir do 10º, que não tinham que estar ligadas à arte, mas, por exemplo, lembro-me que em literatura nós tínhamos que ler muito, então líamos muitos poemas ou muitos textos em português,
yeah.
era só literatura portuguesa, não líamos outras cenas, era só em português. E lembro-me que, por acaso, se calhou uma professora fixe, e eu acho que isto depois também depende muito dos professores, não tem a ver se calhar com o ensino no geral, tem mais a ver com a professora que te calha. Eu lembro-me que a minha professora estimulava a crítica, porque é de género, ela punha um quadro, imagina, estávamos a ler um poema, e ela punha um quadro ali à frente e nós tínhamos que relacionar o quadro com o poema. Tipo, era ela que se lembrava de pôr-nos a pensar sobre isso, estás a perceber?
Yeah.
E eu sinto que se calhar numa aula de literatura normal...
Mas havia uma interpretação certa do ponto de vista da professora?
Não.
Ah, ok. É que normalmente há sempre uma...
Não. Imagina, tem que fazer minimamente sentido.
Claro, mas às vezes em certos poemas, se calhar as pessoas até estão a dizer que há uma interpretação certa e se calhar o poeta nem queria dizer aquilo.
Exato. Sim.
E depois nós estamos a putos, tipo... Ah, se calhar... Claro que imagina. Uhum. Claro que tu podes inventar um significado para qualquer coisa, não é?
Claro.
Mas acho que às vezes é demasiado rígido na escola. Estou a pensar na interpretação de poemas.
Ok. Ah, agora queria-te fazer esta pergunta, que é... Críticas, tipo na arte, críticas. Como é que tu fazes uma crítica, normalmente? Tipo, imagina. Ok, vamos imaginar que tens alguém, por exemplo... Não, estás a ver um quadro num museu e queres fazer uma crítica do quadro. O que é que tu dizes? Tipo, imagina, gostas ou não gostas? Dá-me essas duas situações. Que é que tu fazes? Uhum. Como é que tu... Quais é que são os teus critérios? Porque isto é uma cena super pessoal, não é? Quais é que são os teus critérios para, tipo... Ou pode ser de uma música também. Indiferente. Pode ser de uma música, não tem que ser um quadro.
Pá, eu acho que é só o que me faz sentir. E até pode ser um quadro bué... Pode ser um quadro todo azul... E eu posso curtir de estar à frente de um quadro gigante todo azul e pode-me fazer sentir tipo, ei, vai agir, tipo, isto é bem grande e é azul. Okay. Mas pronto, a minha crítica é muito difícil criticar uma obra de arte objetivamente, a não ser que saibas o contexto todo histórico do trabalho, da obra daquele artista, tipo, das fases de trabalho dele.
Uhum.
Portanto, eu acho que as críticas que eu curto fazer... Mas nem sei se posso chamar críticas, acho que é só o meu julgamento de se gosto ou não.
Pois.
Acaba muito por ser uma coisa muito pessoal e não muito que eu queira impor aos outros ou mostrar que, tipo, esta é a minha opinião sobre
Sim,
isto.
Exato,
super.
Exato.
Mas, por exemplo, há coisas de arte contemporânea que eu só acho fixe porque percebo de onde é que aquilo vem.
Exato, exato.
Portanto, se eu não percebesse um bocadinho
algum
do contexto,
yeah,
se calhar era mais difícil eu curtir. Se bem que eu depois curto quadros azuis bem grandes, portanto, se calhar curti na mesma. Eu acho que a arte contemporânea começou... Porque os pintores, por exemplo... Acho que os pintores e escultores, no geral, chegaram a um nível de perfeição ali a partir do Renascimento e assim como... Sei lá, eles esculpiam um corpo mesmo bué da bem.
Sim.
Os gregos também, não é?
Sim, sim, sim.
E... Ou as pinturas chegaram a um nível de realismo tão bom que as pessoas, os artistas começaram a pensar okay, o que é que nós podemos fazer de diferente, porque já não dá para ir mais.
Yeah.
Então a arte começou a ser mais sobre as ideias e desafiar ideias e daí a arte conceptual.
Imagina que uma pessoa, imagina que eu chego à tua beira e olha, fiz um som, imagina, tenho uma música para te mostrar e mostro-te a música e tipo, tu não gostas da música.
Uhum.
Agora, até será que ela está tipo
má?
Má?
Acho que não dá para dizer.
Estás
isso, porque não podes dizer objetivamente.
Pois.
Tá. Imagina, posso
Quer
dizer
dizer,
que...
Quer dizer, podes dizer, tipo, olha, está mal produzida.
Eu posso dizer, que
a
tua
música
está com...
A mistura não está boa.
Já. Mas...
Mas estás a ver, como é que tu avalias?
Dizer,
como é
dizer...
que tu eras um bom amigo para mim aí?
Imagina, se na minha opinião, tipo, se a música tiver... Se tivesse a dizer uma cena que não és, por exemplo, a mim não está fixe, porque não está a refletir a tua verdade.
Claro.
E para mim isso é bué fixe.
Mas
isso é o mais
isso aí
importante.
Tu conheces muito bem, sabes qual é que é o meu contexto.
Tu me disseres, não, mas eu quero mesmo isto assim.
Uhum.
Eu sei que está a soar estranho, mas eu quero passar isso. Agora, não sei se és daquelas pessoas que está a inventar, tipo, pá, eu fiz isto e isto é... Isto
yeah, tudo, isso,
pá,
percebes?
Imagina, eu pus estas duas notas assim porque eu fazia bem isso em Belas Artes.
O quê? Ah, tipo, inventavas.
Inventar. Porque era tipo, punham-nos a querer fazer... Porque eles queriam que nós fizéssemos cenas meio conceptuais malucas e... Uma vez fiz um vídeo que era para fazer um projeto... Pá, já não me lembro bem o que é que a professora nos disse, mas... Nós pensámos, o que o setor quer é um vídeo conceptual de museu. Então bora fazer isso. Então eu e um amigo meu, o Gui, nós pegámos na câmara dele e fomos gravar. Tivemos uma ideia mesmo à toa que foi... Gravar um carro no trânsito durante uma hora a tentar a passar desde Monsanto até à margem sul,
okay.
A ponto 25 de Abril. Que tipo, é uma ideia fixe, mas
sim,
ninguém quer ver esse vídeo, né?
Sim.
Mas lá está, é mais pela ideia também. Achámos que era uma ideia bué da maluca e decidimos fazer.
Pois.
Fazer. E depois... Pronto, mas e depois inventámos, obviamente, o que nós pensámos foi, esta ideia é ganda moca, isto era engraçado. E depois inventámos uma explicação e um textinho com o conceito, do tipo...
Que é zero o que tu farias agora, por exemplo.
Hã?
É zero o que tu farias agora, por exemplo.
Sim, acho que... A não ser que quisesse fazer uma coisa assim nessa linha, mas eu acho que... Imagina, também pode acontecer que tu faças uma coisa assim, tenhas uma ideia e depois, à medida que a fazes, percebes o que é que queres dizer com ela. Mas também nunca sei muito bem se é isso que estamos a fazer
Mas, por exemplo, como é que tu...
Estou a tentar encontrar aqui a descrição que nós escrevemos.
Ok, então...
Diz.
Ia-te perguntar, como é que tu filtras?
Como é que eu filtro o quê?
As críticas.
Epá, acho que devo levar depende como da pessoa... uma... Devo levar como uma crítica pessoal, ou seja, que é a opinião daquela pessoa e pronto.
Sim, está bem, mas... Imagina que é um... Imagina que estás a ir falar com um produtor...
Deixa-me só dizer a descrição daquele vídeo.
Ah, sim.
Trânsito, que foi o nome que nós demos, é um vídeo experimental que tem como objetivo a exploração do espaço temporal. Consiste na captação de um único plano de 25 minutos do tabuleiro de um automóvel que, sem a presença humana, percorre estradas com engarrafamento no para-arranca, nunca ultrapassando os 20 km/h. Imagina, sim. Isto é o que nós fizemos. É a nossa ideia de... Ih, anda-me ao que fazer
isso.
Mas
já viste, quando pões as cenas, por exemplo, vocês fizeram isso, foi completamente random.
Espera, mas isto tem bem mais. O tempo é experienciado pelo observador como uma imagem aparentemente entediante, mas que é complementada pelo som que traz outra dimensão ao vídeo, porque depois nós gravámos umas vozes, whatever. Uma conversa sem nexo acaba por dar espaço para ligações inesperadas totalmente abertas à interpretação do espectador. Aqui já estamos a inventar.
Claro.
Quatro vozes habitam o espaço do carro, proferindo entre elas frases aleatórias de livros sem qualquer conexão entre eles. Pretende trabalhar a vertente psicológica e humana do
trânsito. Ei, Miguel, olha, deixa lá, já me perdi a mãe.
E mas acaba por ser um reflexo de interação em massa de milhares de pessoas. Tipo, já estávamos a inventar
qual é a nota que tu tiveste aí?
Sei lá, para aí 20.
Ver.
Não sei.
Não, mas tiveste uma nota
também...
alta.
Também como é que se dá nota a estas merdas, não é? Como é que se dá nota a artes?
Mas é... Exato, mas é aí que eu quero chegar. Tipo, aí vocês fizeram uma cena completamente tipo... Ok, tipo, safaram-se bem, mas é de género. Bastou vocês limarem um bocado o texto. E às vezes, de facto,
é verdade.
Era o que nós estávamos a dizer. Tu chegas ao museu e é tipo... um quadro com um ponto no meio preto. E isto significa solidão.
Sim, pode ser bem
tu vais-te a ler as cenas assim... E é tipo,
sim,
solidão, lol, mas o que é que estás a ver? Tipo, paguei. Estás a perceber?
Sim, mas esse quadro pode ter sido o primeiro quadro.
Tá bem, mas
isso já é diferente.
Tá
agora
bem.
Dizerem que isso é solidão.
Mas estás a perceber? Ou tipo, basta pôr assim uma cena tipo, um vídeo conceptual de. Tipo, e aí fica logo uma cena tipo, uau!
Já, yeah, claro.
Estás a ver?
Yeah.
Para terminar, queria só perguntar-te qual é o teu tipo de arte preferida. É música, não é?
Em música?
Estou-te a perguntar.
Ah, dessas.
Estou-te a perguntar, sim, qual é a tua preferida? É música?
Acho que é música, mas também cinema. Acho que, acho que não consigo dizer uma dessas duas. Acho que gosto mesmo bem das duas. Tipo, e depois pintura e escultura, isso acho interessante, mas tipo...
Sim, mas sim.
Acho que o cinema e a música... A música tem uma cena interessante que é bué imediata. E é bué automática
a
trazer-te emoções.
E sim, muitas vezes depois também traz a experiência de veres ao vivo... E
aí não tens de perceber cenas.
Sim, sim, exato, sim.
Não tens bem...
Sim, não... sim, basta ires ler não, não... a letra, tipo...
Yeah, e mesmo, não tens bem de saber de onde é que vem o rock, por exemplo.
Exato.
Tu ouves e
é giro, imagina, se tu gostares muito... Por isso é que eu até estava... Também quis fazer um bocado este episódio que teve um bocadinho a ver com isso, que é o facto de, por exemplo, uma pessoa vai a um concerto...
Desculpa, a não ser que seja jazz ou assim, tipo, isso aí tu... Acho que se perceberes, consegues aproveitar mais. Se não percebes,
pois,
pode ser um bocado estranho.
Pois, sim, lá está, porque também é uma coisa mais tipo.
Cromo.
Não, mas é isso, tipo, uma pessoa que vai a um museu ou que vai a um concerto, tipo, a cena é diferente, estás a ver? Tipo, não, lá está, não tens de ter esse contexto todo e acho que é por isso que há muitas pessoas a ir a festivais de verão, não é? Do que
a museus. Yeah.
Yeah. Mas pronto, não, mesmo que não houvesse álcool. Em festivais de verão.
Sim, ninguém vai bêbado para o museu. Imagina.
Sim.
Para o museu, puto. Pronto.
Yeah.
Mas porquê que falaste em álcool?
Porque nos festivais de verão, tipo, pode ser um bocado essa cena. Há pessoas que não vão pela música e tu
notas. Claro.
Aliás, e tu vês muitas
vezes...
Sim, mas
no geral é a música que chama as pessoas.
Mas tu vês... Sim. Mas tu vês que... Eu acho que cada vez mais hoje em dia, tipo, os festivais de verão estão muito ligados, tipo, à cena de marcas e... Não é que isso tenha mal, mas tipo... Eu sei que há festivais específicos em que as pessoas estão lá e tipo, tu perguntas uma banda e as pessoas não sabem. E não é que isso... Imagina, eu já fui ao Primavera Sound, por exemplo, no Porto, num dos dias em que eu não conhecia nada, mas eu sei que vou lá e queria mesmo.
Sim, sim.
Porque eu sempre achei que o Primavera Sound, e neste caso o Paredes também, mas especialmente o Primavera, era um festival que eu gostava muito de ir porque sabia que ia conhecer.
São para targets cenas diferentes, se calhar.
Nós ainda agora fomos a um festival que era o Mil.
Sim.
Em Lisboa.
Que era mesmo para conhecer.
Que era cenas. Mesmo para conhecer. E fiquei a conhecer mas aquele, tens... aquele Davi Sabag.
Davi Sabag.
Que eu adorei, por exemplo.
Yeah.
Pronto.
Yeah, yeah. Foi giro. E depois tens festivais que são muito, se calhar, para famílias irem, quase como se fosse uma feira, não conhecem nada, sim. Mas tipo, vai lá estar uma banda a tocar, olha, giro.
Mas isto também para dizer que eu acho que as pessoas deviam tentar dar uma oportunidade de vez em quando, tipo, a museus e assim. Tipo, eu sinto que é uma cena que eu, hoje em dia, gosto
tentar
mesmo
ler,
de
tentar
ir.
Ler as coisas.
Sim,
tentar...
e não, eu nem tenho de gostar, tipo, por exemplo, obviamente que eu, em Amsterdão, fui ao de Van Gogh, porque eu gosto muito de Van Gogh e fui. Mas, tipo, mesmo que não se conheça muita coisa do pintor, eu acho que é mesmo... giro ir, tipo, acho que é mesmo interessante.
Eu acho uma experiência bem calmante estar
é,
no museu.
É isso. Eu também
especialmente
acho.
Especialmente porque estão quase sempre vazios.
Sim, e é porque, sim, e depois também acabas por ver, tipo, as cores, sei lá, eu não sei o que é que te chama num quadro, mas, tipo, eu vou um bocadinho, no início, tipo, atrai-me pela cor, uh-huh. Se calhar, tipo, eu gosto muito disso.
Yeah.
E depois, tipo, isso instantaneamente faz-me ir ler, tipo, em que ano é que foi pintado, tipo, blá blá blá, o que é que diz lá, não sei o quê. Eu acho bem fixe. Mas pronto, agora para terminar o episódio, isto já está gigante, eu achava que
tem
isto
ia ficar...
Não sei, mas é 1h42, nós começamos a gravar
é
para...
É 1h42?
Sim.
Ok, então sim, começar.
Já. Yeah. Vou-te só fazer umas perguntas rápidas.
Está com 1h30 para aí.
Última série que viste.
Que eu vi? Até ao fim?
Opa, sim. o Miguel tem um problema, ele simplesmente não termina séries.
Pôr do
mas
sol.
Eu também tenho esse problema.
Pôr do sol.
Ok. Último álbum.
Até ao fim, não. Último álbum tenho de ir ver ao Spotify.
Pronto, vais recomendar os Arctic que está a sair por singles, mas tudo bem.
Ou dos Arctic ainda não sei.
Mas,
último
mas
álbum
tu sabes
que eu
vai
ouvi
ser bom.
Todo. Mas tipo novo ou que já conhecia?
Não, o último álbum que tu ouviste.
Assim do início ao fim, acho que
sim,
foi
que
o
tu
Current do Tame Impala.
Foi?
Acho que sim.
Ok. Último filme.
Último filme... Deixa ver.
Não foi no sei. Nimas, se calhar.
Foi no Nimas. Não sei. Esse foi o último filme que eu vi, se calhar foi. A Morte do Apostador Chinês.
Ok. Último museu.
Último museu. Ai. Já não vá há uns tempos. Por acaso não até pensei que me apetecia ir a um museu. Último museu...
Reminder fica aqui.
Talvez...
Ai, eu fui ao Monk Museum em Orlando.
Pois.
Estou a brincar.
Que museus é que há? Não, mato, já não vou matar a bué.
O que é que és para dar esta
talvez
frente?
Tenha sido ao CCB.
CCB?
Mas já há bué tempo.
Ok, então já nem sabes, está recomendável. Okay.
Tenho de ir ao museu.
Último livro.
Desculpa, se calhar não foi ao CCB. Se calhar foi ao Museu dos...
Oh, Miguel, já ninguém quer saber.
De Macedo de Cavaleiros. Foi ao Museu dos Macedo de Cavaleiros,
ah, okay.
Se calhar.
Ok.
Dos caretos.
Isso é super estranho,
é
esse conceito.
É bué da estranho.
Pesquisem na internet, mas tipo, eu não gostei.
Pesquisem na internet, janela aberta, caretos.
Eu não gostei.
Eu falo sobre isso de uma perspectiva mais
olha
fresca
tu
do que agora.
A autopromover, né? Último livro.
Último livro, Bíblia, obviamente. Último livro, pá, ensaio sobre a cegueira.
Estou
aí a meio do homem duplicado.
Ok, pronto, foi isto.
E a ti, não me estás a dizer?
Queres saber?
Sim.
A sério?
Sim.
Ok, última série que eu vi. Ah, opa, eu vou dizer a que eu estou a ver agora.
Dahmer.
Estou a ver Dahmer na Netflix. Não, mas ok, vou dizer a última série que eu vi toda.
Não estás a ver Netflix, estás a ver no streaming.
Foi a última série, Big Little Lies, HBO.
Bem podre.
Último álbum.
Pois é, não sei.
Olha, foi do...
Tu não ouves
álbuns? Davi Sabag.
Ok.
Vou pesquisar, ele tem cenas muito fixes. O último filme que eu vi foi... qual é que foi o último filme que eu vi?
Brancos com Açúcar, Regresso do Verão.
Eu nunca vi esse filme, por acaso.
Há um filme?
Ah.
Eu disse à toa.
Não, mas há mesmo.
Deve ser podre.
Isto não é o último filme que eu vi.
O último filme que tu viste foi... Us. Será que foi esse?
Ok, pode ser.
Esse filme é muito chipado, vejam.
Eu não sei se recomendo assim tanto.
Do Jordan Peele. Não, eu recomendo. Tu viste duas vezes.
Está bem, mas era só para tu veres.
Eu curti bem.
Último museu, Munch Museum, em Oslo. Último livro.
Espera, mas isso é na Noruega? Foste à Noruega? Grande cena.
Já te disse, fui à Noruega.
Já.
Yeah. É verdade.
Bem fixe.
Último livro que eu li foi... Foi o Artist Therapy.
Ok.
Foi o Artist Therapy. Pronto.
Bom final.
É.
E museu, não disseste? Ah, disseste ao Julia. Pronto, fodi o fim.
Okay. Ok, olha. Obrigada, Miguel.
Na boa, rapazes, estão aí mesmo, firmeza. Ou não?
Obrigada também a quem ouviu até agora e agradecemos os dois por terem ouvido até aqui.
Sim, sim.
Foi um longo caminho.
Uma boa sorte para o Ana Lua. Estou a gostar muito. Acho que é um projeto muito inovador.
Sendo o mais impessoal que fizeste neste episódio inteiro.
Estou a curtir, bué. Eu já estava a dizer à Sofia há muito tempo, deixa-te fazer um podcast.
Uhum.
E ela agora está
a fazer
aí no mercado.
Estou aí no mercado. Pronto, até ao próximo domingo.